Esse é o Pode Crer, episódio número 15 do podcast para você colocar seu projeto na rua, botar o seu projeto na rua, correção, tirar o seu projeto do papel. E nesse episódio a gente vai falar...
A gente nunca vai acertar isso.
Eu abro muito mal, cara.
Mas... Não, eu peguei a tua doença da última vez, eu errei no último também.
O engraçado
e é que... E agora vou ter que deixar isso.
Esse é um texto que a gente só lê, né? Mas enfim... O episódio Exato. De hoje é sobre desinibição criativa. A gente vai falar sobre como coisas mágicas podem acontecer a partir do momento que a gente começa, de fato, a, entre aspas, se soltar. E quando eu digo se soltar, não é tipo a gente começar a aloprar e fazer coisas que a gente nunca faria. É pelo contrário. É tipo, de fato, olhar pra dentro e pensar, cara, como é que eu sou como pessoa? Como é que eu me comporto? O que, que eu gostaria de ver mais no mundo? O que, que me diverte? E tentar trazer um pouco mais disso. Desde coisas...
É, no final das contas, é aloprar e fazer coisas que a gente queria, não coisas que a gente
Exato,
não queria.
Exato, é tipo aloprar casualmente.
Essa é a diferença.
É uma coisa que você já gostaria, você já faria.
Hashtag aloprar casualmente.
Cara, isso é bom, cara, isso é muito bom. Eu amo falar coisas casualmente, blá 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 casualmente, porque algumas coisas ficam muito engraçadas. E aí, o episódio de hoje é sobre...
Eu fico imaginando qual é a imagem de uma pessoa aloprando casualmente, sabe? Tipo, o que que deve ser essa pessoa que alopra casualmente?
É porque eu imagino... Sempre que eu falo casualmente, eu imagino alguém, tipo... Sabe quando você tá apoiado em algum canto? Aí, tipo, você tipo, tá meio que olhando, assim...
Exato. Usando uma alpargata, né? Usando uma alpargata, calça jeans e uma camiseta básica. Tipo, essa é uma pessoa casual, Exato. Entendeu? Que essa pessoa casual faz aloprando alguma coisa? Ela vai o quê? Pular no chafariz. Isso é o aloprar casual.
A pessoa sai andando do chafariz muito tipo, normal, sabe? Tipo, ah, só mais um dia em que eu pulei no chafariz, sabe? Alguma coisa desse tipo.
Exato, isso é aloprar casualmente, pra quem não sabia.
Isso tudo. Mantendo a postura. E é sobre isso o episódio de hoje, é sobre se você se jogar no chafariz, se você quiser se jogar no chafariz, ou você, sei lá, posar casualmente, se você quiser posar casualmente, fazer uma piadinha ruim no meio de um momento sério, se isso for real pra você. E por aí vai. E como isso pode te ajudar, de um ponto de vista criativo, não só na hora de você criar conteúdo, mas assim, no dia a dia do trabalho mesmo, para você resolver problemas, para você tomar decisões e para você, a cada dia que passa, se encontrar mais e criar, colocar mais coisas e interações no mundo que são verdadeiras para você. Um prazer estar aqui com você, Lucas.
Um prazer inenarrável, Thiago. Inclusive, esses dias eu recebi um comentário de que uma pessoa não sabia quem era eu e quem era você aqui, por causa das vozes. E eu falei, puta, a gente sempre se apresenta, de certa forma. A gente apresenta o outro, né? Então, caso você não tenha entendido e pode acontecer e tá tudo bem, eu só tô fazendo esse adendo aqui pra dizer, eu sou o Lucas, tá? Sou o Lucas do Bota na Rua.
O Lucas do Tiro do Papel.
O Lucas do Tiro do Papel é... Esse não é um podcast do Tira do Papel também, tipo, esse também não é um podcast do Bota na Rua, esse é um podcast do Pode Crer.
É o podcast, Pode Crer.
E, enfim. E essa outra pessoa que acabou de responder é o Thiago, caso você não, sei lá, não identifique a nossa voz, né? Eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, talvez as pessoas não consigam identificar a voz e, sei lá, a gente tem que falar, senão a gente se mistura, a gente vira uma pessoa só, será que... Para algumas pessoas a gente é uma pessoa só, eu não sei.
Fusão.
Então eu queria deixar essa explicação aqui. Eu sou o Lucas, prazer a todos da audiência aí, que talvez não me conheciam ou não tinham parado para prestar atenção, que eu também estou nesse podcast. Não, tô brincando, eu só quis fazer um drama à toa aqui. E eu queria que tu se apresentasse, Thiago, porque, enfim, para as pessoas saberem qual que é a tua voz também.
Eu sou o Thiago, eu sou o cara que tem um S fechado, falo cascalho ou casco ou casca. E eu crio conteúdo no Bota na Rua, brincadeira, no tira, no arroba tira.do.papel, que inclusive, cara, se você procura arroba tira do papel no Instagram, é tipo uma parada que não existe, assim, sabe, tipo, a pessoa nem cria nada, tipo, um perfil fechado, é muito triste saber que eu perdi o arroba por causa, tipo, de uma parada inexistente, assim.
Enfim, mas, enfim. Depressões à parte aqui, que a gente precisou comunicar. Vamos falar sobre desinibição criativa. Cara, a inibição criativa falando sobre esse ponto primeiramente, né? É, eu acho que ela tem muito a ver com a ideia de inibição no geral, assim, né? Em relação à nossa vida. A gente já falou várias vezes sobre a questão de a gente ser reprimido ao longo da vida, mas quando a gente fala de inibição, a gente está falando das coisas mais pequenas até do nosso dia a dia, né? Onde ela acontece. A inibição criativa, ela tem a ver, por exemplo, até aquela piada ruim de tio do pavê que você vai fazer como o Thiago faz, ou ir no buffet e fazer um pratão e passar vergonha. É, então a inibição, ela passa por todos esses lugares onde as pessoas reprimem a gente, por movimentos muito pequenos que estão relacionados a serem a gente, e a gente vai deixando de ser a gente de pouquinho a pouquinho, né? Não de deixar de ser a gente grandão, assim, e tal. Não, é esses detalhes que fazem a nossa vida e que geralmente, sei lá, hoje em dia, tipo, você vai contar essas histórias malucas ao qual você viveu e geralmente você está bêbado, por exemplo, né? É, e aí até a gente brinca, né? Ah, não, eu tava bêbado de sono, eu tava bêbado de tal coisa, né? Uhum. Então, esse bêbado do desinibir, né? Que é aquela pessoa que se permite fazer coisas divertidas consigo, né? Tipo, se permite ser criativa. Se permite ser zoável, né? Ou ser divertido aquele momento. Então, o que a gente quer falar aqui é como uma desinibição criativa é algo importante para a criação e ela tira um fardo das tuas costas quando tu começa a minimamente ser você, ser autêntico, ou se manter, vai lá, entre aspas, bêbado durante o dia inteiro, sem precisar beber necessariamente. Uhum. Ou seja, você consegue se expressar, fazer essas piadas ruins, rir de coisa nada a ver. E a gente está utilizando muito humor aqui, porque talvez o humor seja um pouco mais fácil de visualizar. Mas isso se dá em várias coisas. Sabe quando a criança pega e fala assim, ah, vou ver aqui. A gente tem feito muita voz de criança ultimamente. Ah, vou aqui misturar.
Faz
uma
voz
criança
assim.
É bom demais. Eu vou misturar aqui um pepino e um tomate, vou ficar batendo, vou fazer um suco. Sabe? Tipo, a criança vai lá e faz um suco de uma coisa nada a ver. Isso é desinibição criativa, né? Tipo, uhum. Você pegar de duas coisas que você ia pensar em fazer uma salada ou nunca misturar porque o pepino estraga o tomate. Isso é um fato. E que eu sei que tem muitas pessoas concordando comigo agora. Se você não acha que isso é um fato, me desculpe. Porque realmente o pepino estraga o tomate é muito melhor a nível de qualidade e gosto. Mas ainda eu gosto do pepino, ele só é secundário.
Eu acho que ele estraga salada, cara.
Ele estraga salada como um todo.
Ele tem uma textura estranha e gosto muito neutro. Então, pra mim, ele só meio que ocupa um espaço que podia ser de outra coisa, assim.
Cara, ele simplesmente se espalha pela salada, o cheiro, sei lá, o jeitinho.
O jeitinho do pepino.
O jeitinho do pepino é meio estranho.
Mas cara, concordo total com isso. Inclusive, eu acho muito engraçado, porque a gente vive nessa coisa do seja você mesmo, né? Tipo, a mesma sociedade que nos diz isso, também é a sociedade que mega julga a gente quando a gente pega um pratão, quando a gente faz uma combinação estranha, quando a gente coloca o arroz, o feijão, um abaixo do outro, ou acima do outro.
Roupa, cara, é roupa, tipo, se vestir diferente, sabe? Tipo,
qualquer coisa.
Toda. O país que permite o carnaval, mas não permite você se vestir, tipo, sei lá, usar glitter, né, pra ir pro trabalho. Tipo, as pessoas vão estranhar.
E tem uma série de julgamentos que são, tipo, externos e também muitas vezes internos, né? Porque muitas vezes a gente usa isso como um sistema de proteção. Tem umas citações muito interessantes sobre isso no livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, como ela fala sobre como o potencial de passar vergonha, né? É uma coisa que a gente tem muito medo de, porque a vergonha pode se tornar uma forma de rejeição. E rejeição é uma coisa que, assim, biologicamente falando, a gente tenta evitar ao máximo. E uma coisa muito, digamos, Sim. afetada por isso é o nosso processo criativo. Porque no final... Ninguém senta na mesa do café pra falar, tipo, aí, pô, vi aquela parada genérica lá, muito interessante. Não, você conversa sobre algo diferente que você viu, você conversa sobre algo que te chamou a atenção, principalmente na geração que a gente vive, onde, tipo, a atenção é um dos ativos mais importantes que existem, assim, sabe? Então, Exato. Eu acho muito interessante ver esse paralelismo sobre como o nosso medo de passar vergonha influencia diretamente no que a gente consegue criar de diferente, sabe? Tanto que hoje em dia, quando eu vejo, assim, quem são as pessoas que criam conteúdo que eu gosto muito, né? Quais são as características dessas pessoas? É a autenticidade, é a vontade de experimentar constante e uma coisa que tá meio que embaixo dessas duas, que é, tipo, desenvolver a sua coragem pra colocar essa vulnerabilidade pra fora, os seus traços pra fora, sabe? Então, eu acho que isso afeta, nossa, assim, tão diretamente o processo criativo. E as pessoas às vezes focam tanto nas ferramentas e na verdade é essa parte do se segurar que de fato inibe, sabe? A parte da criatividade. Uhum.
Não, total, cara. Esse negócio do Brené Brown me toca bastante, porque até tem um post-it que tá aqui colado na minha parede há décadas, que tem... Décadas. Tá escrito aqui, tipo... É, não, quando, já tá há muito tempo.
Quando foi inventado o post-it?
É, quando o post-it foi inventado, eu coloquei ele aqui. Foi a primeira vez que eu escrevi no post-it. Ele diz, medo de ser rejeitado, isolamento. E eu vou explicar o porquê que ele tá aqui. Eu anoto coisas só com essas chaves mentais, porque eu lembro, aí eu acesso a memória, né? Só pra saber como é que funciona a minha lógica de post-it aqui. E nesse lance de acessar essa memória, o que acontece é que a gente tem esse fator medo, né? Exatamente. E esse medo, ele tá extremamente associado a uma ideia de morte, né? Até.
Uhum.
O isolamento, ou seja, ser rejeitado, se isolar, leva a gente à morte, porque a gente não vai sobreviver, a gente precisa de outros seres humanos pra sobreviver. Então é um medo muito primal da nossa cabeça, assim. É muito louco. Então a gente sempre vai ter esse medo de ser rejeitado, justamente por causa do isolamento. Então é muito interessante conectar esse ponto com a inibição, porque a inibição, como você disse, ela tem a função dela. Ela tem a função dela de proteger a gente do isolamento, que o isolamento leva à morte, de certa forma. Mas a gente vive numa sociedade que as coisas não são mais assim, né? Tipo, se você se isolar na realidade, o máximo que vai acontecer é tu vai gastar um monte com delivery. É isso que vai acontecer hoje em dia. Sabe? Tipo, não é um negócio que, puta, tô no meio da floresta, tipo, não vou conseguir chegar a recurso pra mim e tal.
Exato.
E também, tipo, querendo ou não, acho que o processo de isolamento, encontrar a sua bolha, encontrar quem são as pessoas que fazem parte do teu novo ser, né? É um processo de transição contínuo. Então, sempre tá passando por pessoas que estão passando pela tua vida, que, tipo, ora fazem sentido hoje, agora que eu não trabalho mais numa empresa, tipo, não faz mais sentido, nunca mais falei. E tu vai se conectar com aquela pessoa, sei lá, 5 anos depois. E por quê? Porque, de certa forma, vocês criaram um isolamento um do outro, né? E esse isolamento se dá por contexto, é natural. Então, quando a gente começa a se expressar também, mais criativamente, a gente percebe o isolamento, de fato, ou seja, existe o isolamento acontecendo, tem pessoas que vão, tipo, falar... Nossa, que ridículo você misturando o El-Chan com marketing, né? Tipo, vou parar de seguir você, Lucas. É. Tchau, tchau. E daí a pessoa vai embora. E aí chega outra pessoa. Nossa, que legal que você está fazendo isso, sabe?
Sim.
Então, acho que esse movimento de constante isolamento, mas também de acolhimento, eles estão acontecendo o tempo todo quando você está se expressando criativamente. Uhum. Sempre tem as pessoas da audiência que vão te acolher e sempre tem as pessoas da audiência que vão te isolar, isso. Certo? Vão se isolar de você, né? Então, isso aqui a gente acaba olhando muito para o isolamento, né? O que a gente perde com isso e não o que a gente ganha com isso, né? Sim. Ou seja, qual que é o acolhimento que a gente está ganhando. Então, querendo ou não, tipo, por mais que você mude de rota dentro do seu projeto ou dentro do que você pensa, ou tipo, ah não, a partir de agora eu vou fazer um negócio mais sério, ou vou fazer um negócio mais divertido, ou vou fazer um negócio mais reflexivo, e você vai fazendo essas mudanças ao longo da vida, tem pessoas que vão acolher essa tua criatividade do jeito ao qual você está querendo expressar hoje, do jeito que você está vibrando hoje, vamos falar dessa forma, né?
Sim.
Eu acho muito legal entender esse conceito de que não é só isolamento o resultado da desinibição, mas também o acolhimento, né? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e isso é mágico.
Cara, isso é muito mágico. E eu acho que as pessoas subestimam muito também, porque você falou de vibração, né? Então, a palavra que veio na cabeça foi uma palavra que está muito presente na minha cabeça no dia a dia, que é a palavra energia. Eu não digo nem no sentido espiritual da coisa, se você quiser, você também pode levar para isso. Mas eu sou uma pessoa que acho que muita gente presta atenção no tempo delas, mas não presta atenção na energia delas, sabe? De quanto energia... Literalmente, se você acorda com um nível alto de energia, você vai dormir com um nível baixo de energia. E eu acredito que quanto mais a gente tenta se desinibir e criar uma coisa que tem alinhamento com quem nós somos, nós vamos, para começar, atrair mais pessoas, né, que tem esse alinhamento também, mas também vamos usar menos da nossa energia para ficar pensando demais se alguma coisa faz, se não faz sentido, se não sei o quê. Tipo, cara, o que que é verdadeiro para você? O que que é intuitivo, né? Eu acho que tem muito de intuição em criatividade. A gente fala muito pouco sobre intuição, inclusive, eu acho que nesse sentido, assim, né? E é muito bizarro como, até olhando no ano passado do Tira do Papel, assim, como quando as pessoas me perguntam, assim, tipo, cara, como é que você consegue criar com tal frequência e tal? Eu falo, cara, muito disso é porque eu tô me desinibindo e soltando coisas para fora, sabe? Testando e vendo tudo como um teste. E quanto mais eu crio de uma forma que é natural para mim, que respeita, sabe, o Thiago, menos energia eu gasto criando. Se eu estivesse criando, que nem alguém fala, que eu tenho que, sei lá, fazer um videozão, cortar esse videozão em videozinho, jogar em 137 plataformas diferentes, cara, a quantidade de energia que eu ia estar gastando só por aquilo não ser uma coisa muito natural para mim, sabe? Então, eu acho que existe uma coisa que é maravilhosa, tanto pra gente, quanto pra audiência que a gente quer servir, né? Que se a gente colocar mais a gente pra fora, como você falou, a gente vai atrair uma galera que vai nos acolher. E volta muito para aquela frase do Jack Butcher que eu sempre esqueço, sempre que eu vou citar a frase, mas é algo do tipo: quanto mais pessoas você atrai, mais pessoas vão para longe de você. Não, quanto mais você coloca para fora. Enfim, o resumo é: quanto mais você botar você para fora, mais pessoas vão para longe de você. Só que ao mesmo tempo, isso também vai atrair mais pessoas alinhadas com você para perto, sabe? Porque no final você tá colocando uma coisa que fecha portas e deixa mais da sua energia pra quem de fato se conecta com você e mais do seu tempo também.
É muito bizarro isso, porque quando eu fico pensando em especialidades especialíssimas, assim, do tipo, que é o caso que, vez ou outra, eu cito, que é o caso que, sei lá, eu fico mais absurdo para mim, assim, que é a mulher que eu vou lembrar o nome dela ao longo desse episódio, que ela mergulha, tipo, 50 metros, 100 metros, tipo, em alguns segundos, sabe? Tipo, sem equipamento nenhum. Eu fico falando, como é que a pessoa chega nesse nível de desinibição, né? De saber que esse é o rolê dela, sabe? Tipo, de saber que é isso, é uma coisa tão específica. Como é que você chega num Natal e fala sobre o que tu faz, sabe? Para as pessoas. Você pode ficar com vergonha ou ser, tipo, o assunto da vez, né? Tipo, ser o assunto da vez por quê, né? Porque, cara, é uma coisa que tá fora da realidade de todo mundo. E tudo que tá muito fora da realidade também é curioso, de certa forma. Essa imagem do que o criativo, ele é, querendo ou não, uma espécie de resistência à normalidade, né? Do que você vai, sobre o que você vai conversar hoje, né? Tipo, nesse jantar de Natal, né? O criativo, ele tem várias histórias, ou tipo, as pessoas têm essas histórias absurdas que elas criam na vida delas. E o criativo, ele tem essa possibilidade de estar tendo histórias absurdas todo dia, né? Histórias que, tipo, que na realidade, tipo, se você for contar para alguém, é meio esquisito, né? Tipo, as pessoas veem um resultado do teu trabalho e falam assim, nossa, como é que você pensou nisso, né? Tipo, não consegue nem imaginar como você pensou nisso, porque estão tão, inibidas criativamente, que não conseguem criar essas conexões amplas, né, entre as coisas. E a gente tem essa capacidade cognitiva, né, de tipo de conectar pontos que antes estão desconexos a partir da nossa energia, né, ou seja, do que a gente vê, como é que a gente visualiza. Se tu é uma pessoa que gosta, sei lá, de skate e ao mesmo tempo gosta, sei lá, de português, né, você pode misturar as duas coisas do jeito que você quiser. Tipo, e você vai estar falando de um lugar de tanta propriedade, de alguém que entende sobre skate, de alguém que entende sobre regra de português, que vai ser fácil brincar com isso, né? Tipo, então você vai conseguir mesclar isso e a pessoa vai falar, porra, que loucura isso aí, mas que ao mesmo tempo vai construir a tua identidade como criativo. Eu acho muito massa esse processo de identificar que a desinibição em relação às coisas que a gente ama, que a gente gosta, que talvez seja a primeira desinibição e a menos difícil de fazer. É essa de você começar a assumir as coisas que você ama e colocar em tudo que você faz, né? Então, tipo, se você faz um trabalho manual, quais são as coisas, qual é a história da sua vida que você pode botar lá, sabe? Tipo, pra você cada vez mais começar a exercitar esse aspecto de criar um espaço onde você pode ser, né? Onde está tudo bem você falar as coisas, porque eu acho que a desinibição, ela é um processo muito lento, né? Tipo, para mim aconteceu dessa forma. Então, tipo, eu fui reprimido por muito tempo, mas sempre existia esse fator maluco em mim Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito na minha família era ser tipo meio que um descanso, tem um nome bonito para isso, que é tipo um alívio cômico, exato, alívio cômico, essa palavra. Eu era um alívio cômico, então, tipo, do nada, tava, tipo, meu, galera, todo mundo italiano, berrando um com o outro,
Pô,
lá.
da hora.
Falando um monte de coisa lá. E aí eu chegava e falava assim, ô, capeta, tipo, minha mãe, sabe? Tipo, pô, eu tinha 14 anos chamando minha mãe de capeta, sabe? Tipo, e era só um jeito de, tipo, de aliviar aquela situação, né? Então, tipo, eu utilizei da minha criatividade para aliviar uma situação tensa que estava acontecendo ali. E, tipo, no meio de um monte de gente gritando, tipo, meio nesse rolê de ficar levantando as mãos e tudo mais, eu vou lá e lanço uma coisa que é completamente irônica, que não é da minha cultura, tipo, da minha família, tipo, desrespeitar, entre aspas, os meus pais, mas de um jeito, tipo, soltar um grito assim, ô, capeta, sabe? Tipo, só pra fazer as pessoas rirem, né? Tipo, pra quebrar aquele
Sim.
lugar que tava sendo criado e tudo mais. É, então. Isso existia em mim, de certa forma, ou seja, essa necessidade de gritar o capeta, mas isso não ia muito pro resto, né? Tipo, essa coisa do tipo de chamar atenção do que é contrário, né? Do que não é o status quo, né? Chamar atenção do porquê que isso não está acontecendo e fazer essa brincadeira, né? Tipo, de dar esse berro. Isso é uma coisa que caminha comigo há muito tempo. E se você for olhar pro Bota na Rua hoje, tipo, ele tem muito disso. Ou seja, tipo, o que que o marketing poderia ser, sabe? Tipo, esse questionamento, tipo, o tempo todo eu fico carregando comigo. E tipo, porra, e vamos fazer um negócio divertido, sabe? Tipo, vamos gritar o capeta aqui comigo, sabe? Tipo, bora. Então, acho que esse processo de desinibição, tipo, apesar de conseguir identificar ele na minha adolescência, na minha infância, ele aconteceu muito devagarinho. Tipo, eu comecei a ter um projeto realmente que, tipo, tem eu agora, com 27 anos, sendo que, tipo, 26 na realidade, né? Que foi quando eu idealizei o Bota na Rua e tal. E isso começou lá com os 14, 15 anos. Então, tipo, da primeira memória que eu tenho dessa desinibição, sabe? Então, olha quanto tempo até, tipo, eu assumir que isso é realmente algo público, que pode me trazer retorno financeiro, que pode ser algo divertido, que pode ser algo legal, né? Então, é um tempo muito grande para se construir essa desinibição. Eu queria que as pessoas percebessem isso antes de mim, sabe?
Sim. Isso é muito louco, cara, também. E eu senti um pouco disso na pele na época que eu comecei a brincar com o Translate, né? O projetinho que eu tinha com os amigos meus, onde eu basicamente cuidava da parte da rede social. Mas a gente criava aqueles trocadilhos mal feitos entre português e inglês, que é uma coisa extremamente específica, sabe? Do tipo, você precisa saber falar português, falar inglês, e você tem que ter um humor de tio do pavê misturado com criança de 8 anos, sabe? Pra gostar das piadas que a gente fazia. E quando eu comecei a perceber que aquilo estava criando um movimento, tipo, e era uma coisa extremamente, tipo, específica, eu comecei a ficar, cara, tem pessoas que de fato gostam disso. Isso é muito bizarro, porque isso é uma parada que é muito natural pra gente. Era uma brincadeira que a gente também fazia, desde essa idade de adolescência, tipo, brincadeira interna entre a gente. E aí quando eu pensei, cara, quer saber, eu vou brincar lá com a rede social, foi perfeito, a gente já criava aquilo de qualquer forma, sabe? Então eu só comecei a catalogar de alguma forma aquele projeto online. E eu lembro que nessa época eu comecei a me sentir mais confortável quase quando eu recebi essas mini validações das pessoas, sabe? Quando alguém falava, caraca, essas coisas que você faz, que vocês fazem são geniais, não sei o quê. E isso foi me soltando. Aí eu comecei a aparecer um pouco, né, nas stories, comecei a aparecer um pouco na câmera, comecei a falar algumas coisas, fiz uma live. Então esse processo também foi muito lento e foi interessante porque a cada vez que eu recebi um feedback sobre o projeto, eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade. Até que chegou o ponto do clímax do feedback, né? Que foi uma pessoa que eu acho que eu até já comentei aqui no podcast, que me enviou uma mensagem dizendo que fazia um doutorado em redes sociais, etc. E que notou que eu tava fazendo uma parada muito diferente do que a galera de rede social normalmente faz. Eu falei, pô, desculpa, o que que eu deveria estar fazendo? Ela falou, não, esquece isso, continua fazendo o que tu tá fazendo, porque isso é bom que tu tá fazendo algo diferente. E eu lembro que esse dia foi um divisor de águas, assim, pra mim, que eu comecei a reparar que, cara, realmente, tipo, eu estou fazendo uma parada diferente, tem pessoas se conectando comigo, e por mais que isso tenha acontecido de uma forma gradual, né, tipo, não foi do nada, eu tava completamente solto, porque isso é uma coisa que eu acho que é muito difícil, esse degrau normalmente tem muitos degraus, sabe, entre eles. É uma coisa que a gente pode ir praticando. E observando nesses feedbacks que a gente recebe, como que essa pessoa não só tá te dando um feedback porque ela, sei lá, tá feliz com o que ela viu, com o que você criou, mas de certa forma é porque ela encontrou alguém que talvez compartilhe algo muito, muito específico que essas duas pessoas têm, sabe? Ou que aquela tribo tem.
É íntimo, né, nesse caso.
Também,
tipo,
exato.
É algo que é íntimo, de certa forma, porque é algo que você não pode compartilhar com todo mundo.
Exato, exato. Eu não falaria, às vezes, numa reunião de trabalho sobre um trocadilhozinho, nada a ver, porque eu acho que aquela tribo não é a tribo que tá pra receber aquilo, né? Uhum. Se bobear, eu vou me surpreender. E uma daquelas 10 pessoas que estão numa reunião poderiam apreciar aquele momento, né? As outras talvez só...
Exato. Mas ela não vai rir, ela não vai te dar o feedback na hora porque ela tá suprimida por todas as outras pessoas que não vão rir, né?
Exato.
Então, tipo, tem esse lugar que você se apresenta também, tipo, esse é um ótimo exemplo, né? Se apresentar no trabalho e, tipo, ser mais desinibido no trabalho.
Uhum.
E aí, tipo, lá tem pessoas de muitos jeitos diferentes, né? Tipo, e aí tem uma que riria de você, mas ela não ri justamente porque, enfim, ela tá ali no meio de todo mundo. Isso é engraçado, assim, tipo, de perceber que a gente tem... esse ponto da inibição criativa e de como que isso se constrói, né? Eu vejo muito como movimento até de criação de vanguarda, sabe? Tipo, até cheguei a te comentar isso um tempo atrás, porque se a gente for olhar como é que as vanguardas artísticas se criaram, mano, eles precisavam se desinibir de um jeito absurdo,
com certeza,
sabe? Tipo, de falar, cara, a desinibição é a negação, de certa forma, do status quo, né?
Uhum.
Porque o status quo, tudo que tá dentro do status quo já é desinibido por si só. O que não tá...
Sim.
É inovação. Então, como você perde o medo de inovar nesse sentido, né? Ao ponto de você criar algo que é vanguarda, né? Ou seja, tipo, que ninguém fez antes, ou pelo menos que alguém... Quando eu falo ninguém fez antes, ninguém pensou em arranjar as coisas daquele jeito, né? Tipo, enfim, é misturar Nutella com bacon, sabe? Tipo, você pega, pô, essas duas coisas são boas, será que vão ser boas juntas, sabe? Tipo, é uma coisa que, tipo, em algum momento isso vai virar produto e, tipo,
sim,
alguém vai fazer que, tipo, sei lá, igual o milkshake de ovo maltine, sabe?
Uhum.
Em algum momento alguém misturou ovo maltine no milkshake pra não ser só um milkshake de baunilha, chocolate e, sei lá, e misto, sabe?
Sim, sim.
Tipo, alguém misturou morango. Então, esse momento onde você mistura alguma coisa nova... cria uma composição que vai ser talvez um novo popular, um novo status quo, talvez nunca vai ser,
sim,
popular.
Cara,
mas sempre
sim,
vai ter as pessoas que estão ali para experimentar aquela coisa diferente.
Nossa, demais. E isso me lembrou, eu amei isso que acabou de falar, cara, porque isso me lembrou muito um papo recente que eu tive dentro da comunidade 1% lá da minha newsletter, onde a Gabi propôs um papo sobre música e perfeccionismo no campo dos artísticos. E ela tava comentando algumas coisas, alguns fenômenos que acontecem no mundo da música, né? Por exemplo, respeitar aquela música antigona como uma parada que é perfeita, porque é do passado e é nostálgica. E aquilo tá escrito na pedra, né? Não é música contemporânea que está sendo... analisada, né? Que é uma coisa que daqui a 100 anos talvez vão olhar pra trás e olhar também como, ó, aquilo é perfeito, né? E a gente, eu tava comentando pra ela como é interessante que, assim, conforme ela falava do mundo da música pra mim, e se falasse do mundo de arquitetura pra mim ou de qualquer outro mundo, hoje em dia eu já meio que tenho essa visão criativa de que, cara, se eu entrasse nesse mundo, eu já meio que sei o que, que eu ia fazer. Eu ia tentar entender o que, que é o status quo aqui, o que, que é o que tá todo mundo fazendo e como é que eu posso quebrar isso aqui? Porque, cara, se eu não quebrar, não vão falar de mim, sabe? Eu não vou... E não é nem assim por questão de querer que falem de mim. É por questão de... Cara, como é que eu posso trazer o Thiago pra isso aqui? Sabe? Porque vai ser mais fácil pra eu criar. As pessoas que me descobrirem vão se conectar comigo porque eu criei algo que é verdadeiro pra mim. Então é muito interessante. Às vezes eu acho que eu tenho vontade de, sei lá, entrar num mercado muito nada a ver por 5 anos, assim, sabe? Tipo, vai lá, sei lá, Thiago, fazer pizza por 5 anos, sabe? Tipo, uma parada aleatória, assim, só pra ver o que, que ia sair, assim, sabe, da parada. Assim, um desafio criativo por muito tempo, assim, sabe? Mas é interessante como esses padrões se repetem, sabe? Indústrias diferentes, e não só na indústria criativa também, né? Considerada indústria criativa. Você pode aplicar esse princípio criativo para muitas indústrias diferentes.
Para qualquer indústria. Cara, qualquer indústria. Porque aí o ponto que você está falando é desse que se conecta com a desinibição criativa, para mim, nessa visão, é que você olha muito para a lógica do tipo, cara, eu... estou pensando que as coisas poderiam ser desse jeitinho aqui, né? Tipo, então eu construí lá, eu fiz a... Sei lá, vou pegar o Brasil que a gente, em comida pelo menos, é o país da desinibição criativa, né? Pizza de estrogonofe. Pegar pizza de estrogonofe, sabe? Porque alguém fez a pizza de estrogonofe em algum momento e achou que isso era uma boa ideia. E A pessoa pode simplesmente fazer uma pizza de estrogonofe excelente ou uma pizza de estrogonofe ruim, né? Porque você vai ter que melhorar os elementos ali, né? Tipo, então a ideia não é o problema por si só, né? É como você trabalha essa ideia para que ela, tipo assim, o quanto você confia nessa ideia. Então a desinibição não é uma coisa relaxada também, de certa forma. É uma coisa muito tipo de alcançar excelência na fusão de elementos, né? Então, tipo, a desinibição ela tem muito a ver para mim com a ideia de que a gente tem expressões muito naturais nossas, né? Então, tipo, sei lá, sorrir, brincar, fazer piada. E onde existe a fusão, que é onde rola a coisa estranha, que é o que eu falei do bacon com a Nutella ali, é onde tem o um sabor mágico, sabe? Tipo, onde tem a fórmula mágica das coisas. Só que tu precisa também desenvolver isso, né? Refinar, porque como ninguém repetiu até então, como não tem cultura, ou seja, não tem pessoas fazendo o que você tá fazendo, a gente não encontrou o sabor mais gostoso disso ainda, saca? Então você tem que refinar. Se vai ter que fritar com o negócio, o bacon com menos gordura ou mais gordura, tipo, se tem que deixar ele super seco para botar junto com a Nutella, sabe? Então você tem que refinar porque ninguém refinou aquela
É
ideia que é
novo.
tua.
Exato, é
É
novo.
novo, é completamente novo. Então a gente tem a ideia de que tudo que é novo, né? Ou seja, que vem desse lugar de inibição é ruim, porque às vezes ele é ruim mesmo no primeiro momento. E ele precisa ser trabalhado, só que isso não significa que aquilo não vai ser sei lá, a próxima atração de tipo do mundo, sabe? Tipo em algum estágio. Tipo, então a gente sempre tem ideias ruins. Por isso que a gente vamos dizer assim, tipo, ideias ruins quando elas começam. Mas o como elas se comportam ao longo da vida, né? Tipo, elas alteram até o nosso rumo do que é, sei lá, os nossos projetos, né? Como eu boto na rua, tiro do papel. Que eles partem de ideias ruins. Eles partiram de ideias ruins, primeiramente. Tipo, partiram de ideias que não faziam tanto sentido, né? Tipo, como é que eu vou questionar o marketing agressivo? Parece óbvio para vocês? Parece, mas não era óbvio para mim. Saca? Tipo, é óbvio hoje porque eu já tô muito tempo falando sobre isso, porque eu já fiz ser óbvio para mim primeiro. E todo esse processo de. Isso não era uma coisa que, sei lá, eu estudei, alguém me ensinou isso, sabe? Não. Eu não tenho livro de referências, as pessoas me pedem referências e eu não consigo dar, até hoje. Isso não é porque, ah, estou escondendo tudo que eu estou aprendendo e tudo mais. Não, cara, infelizmente, o que eu tenho para dizer é, tem pouca gente fazendo isso, ou tem muito pouca gente, tipo, que está levando isso a sério como eu estou levando a sério. Tem outras pessoas que estão levando isso um pouco a sério, mas eu não sei o quanto ainda para saber. Então é um negócio tão novo, tão desinibido, que. Assim, parece genial, mas se eu não trabalhar nessa ideia, não vai ser genial nunca, saca? Então eu preciso investir nessa ideia. Então, tipo, é uma ideia que as pessoas estão gostando, estão dando feedback legal, mas eu preciso trabalhar em cima também. Dessa ideia que é estranha, que é essa ideia que todo mundo fala, pelo menos do universo do marketing, fala, Lucas, você tá pirando, mano. Tipo, num primeiro momento foi isso. Agora a galera já tá falando, nossa, faz muito sentido, sabe? Porque eu parei, estudei mais tempo, daí falou, cara, tipo, aquela ideia que não tinha base científica antes, agora virou uma ideia do caralho.
Louco, porque isso é uma mistura de quase que uma necessidade humana de uma prova social que hoje em dia muitas vezes até acontece com, sei lá, seguidor ou etc. Tem muita gente que mensura, tipo, acha que, nossa, essa pessoa aqui é muito maior que aquela outra, porque essa aqui tem 300 mil seguidores, essa aqui só tem 10. Sendo que na verdade o impacto que às vezes essa pessoa de 10 causa na indústria dela e no mundo é um impacto muito maior, né? Então uma coisa que eu acho muito legal desse conceito de vanguarda ou de você simplesmente sair do que é padrão, né? Você se diferenciar do status quo, criando pela sua desinibição, é que você consegue começar a criar essas iterações, né? Essas melhorias, no que seja lá o que você está criando, a partir do momento que começa a chegar a gente. E isso que é muito mágico, é que é mais fácil, muitas vezes, você criar comunidades e você co-criar e iterar o que você está fazendo com as pessoas, a partir do momento que você cria coisas que vêm do seu incômodo, que vem da sua desinibição. Porque, cara, quem chegar vai querer chegar te dando um abraço, sabe? Não é aquela pessoa que vai se apresentar para você com um aperto de mão. A pessoa vai chegar pulando em você porque estava esperando alguém trazer aquela visão de mundo que é uma visão nova. E que se você não tivesse, aos poucos, né, participado desse processo de deixa eu me desinibir um pouquinho mais hoje, amanhã um pouquinho mais, depois de amanhã. Porque isso não é um processo, tipo, 0-1, né? É uma coisa que, assim, você vai aos poucos, tem muitos decimais aí no meio. Então, conforme você vai se soltando, mais fácil fica você atrair mais dessas pessoas que tem muito de você, dentro delas. E quando você colocar isso para fora, cara, é muito mágico assim que começa a acontecer. Porque não apenas essas pessoas começam a chegar perto de você, mas todas as pessoas que elas conhecem, que também têm esses traços de personalidade, que também têm certas frustrações, essa pessoa vai chamar na hora, sabe? E aí essa outra vai chamar outra. Então, no final, essa tribo começa a se montar de uma forma quase que exponencial. Porque você, tipo, tem pessoas com aquilo guardado, com aquela demanda reprimida de conexão, digamos.
Sim,
com exato. Alguém parecido com você, sabe?
Não, isso pra mim é a coisa mais louca, assim, que acontece. É um ponto que eu tento, ao máximo, passar pros meus alunos, assim, do tipo, cara, você tem que chegar nesse lugar, sabe, de autenticidade. De testar as tuas coisas a um ponto de que marketing vai ficar muito fácil pra você fazer. É, porque as coisas vão acontecer pra você. E não é um negócio mágico. Nossa, a fórmula do crescimento nas redes sociais é ser autêntico, sabe? Não é nada disso. Uhum. Na realidade, é o exercício que é bem chato, na realidade, de acreditar, sim, nas tuas ideias malucas.
Sim.
Porque, tipo, o bota na rua, eu criei a teia do marketing agora. E na boa, tipo, eu nunca tinha criado algo tão fantástico na minha vida inteira. Só que ao mesmo tempo é uma ideia muito maluca. Lá no início ela é uma ideia só solitária. Ninguém dava bola pra ela, sabe? Tipo, as pessoas começaram a ver e, tipo, a primeira vez que eu mostrei foi pra um grupo de amigos nossos, tipo, que são criativos também, que foi dentro da nossa comunidade lá, que, tipo, a gente... Eu fiz o streaming lá do, tipo, quando eu tava criando isso, a teia do marketing e tal, que se chamava Alavancas ainda, que vinha, tipo, uhum, era uma ideia, tipo, como que eu posso negar, tipo assim, fazer um antigatilho, né? Um processo antigatilho. Pra não precisar usar de gatilhos mentais e utilizar outros princípios da teoria do comportamento. Sim. Mano, tipo, quantas pessoas geniais poderiam ter pensado nisso, sabe? Quantas pessoas que, tipo, gastam sua vida como Kahneman, 20 anos estudando teoria do comportamento de compra, sabe? Pô, você se sente um bosta, tipo, na hora que você lida com isso. Fala assim, cara, não é possível. Se alguém não fez isso até hoje, é porque, sei lá, essa ideia é uma bosta, né? Tipo, e aí eu tive que ficar lidando com essa ideia, tipo... Ou seja, o tempo todo eu olhava pra parede e eu xingava a teia do marketing, uhum, assim. Tipo, eu falava, tipo, puta, essa merda aqui, sabe? Tipo, tinha uma relação meio que de briga com o negócio. Porque era tão difícil assumir aquilo. É, porque era tão difícil assumir aquilo... E quando eu comecei a trabalhar, e tipo, tu fala muito, né, que ação traz clareza, né? Comecei a trabalhar no negócio, ficou. As pessoas não podiam mais, tipo, contra-argumentar que aquilo era só uma ideia que eu tirei da minha cabeça num dia, sabe? Uhum. Porque tinha tanta base teórica em cima daquilo, que, tipo, aquilo começou a fazer sentido. E óbvio que faz sentido, eu trabalho 7 fucking anos com marketing, sabe? Tipo. Então, tipo, isso é, vamos dizer, tipo, a síndrome do impostor real, né? Tipo, você tá 7 anos trabalhando com marketing, óbvio que você não pode construir uma teoria nova de marketing, tipo, por que não, sabe? Uhum. Tipo, então a gente não assume o quanto tempo a gente tá fazendo determinadas coisas, quanto tempo, tipo, por exemplo, o Thiago trabalha com rede social, uhum, tipo, já é muito tempo que ele tá fazendo teste e tudo mais, ele tem mais potencial de fazer o bota, de fazer o bota na rua, né, no caso... A gente tá confundido, eu entendo agora porque que as pessoas não entendem quem
eu. Eu já tô achando
eu,
que eu sou
você.
O Lucas, nesse ponto da conversa.
Pra ele vai ser mais fácil fazer o tiro do papel, porque ele já teve que se desinibir criativamente várias coisas que, sim, são necessárias pra rede social. Que vai ser mais difícil pra você, se você nunca fez isso na vida. Agora, se você já fez, vai ficar mais fácil. Uhum. E assim vai indo, né? Ao ponto de que vem uma pessoa do nada e fala, Lucas, ou Thiago, você sabia que as pessoas de rede social nunca fazem marketing desse jeito, ou não promovem rede social desse jeito? Uhum. Mas continua fazendo aí, porque, tipo, isso é muito massa, porque tá funcionando. É. Então, isso pra mim é mágico, sabe? Chegar nesse momento. Eu também já tive esses momentos. E é recente, né? A teia do marketing foi isso, cara. Tipo, várias pessoas... Então, tipo, caralho, velho, isso é a solução da vida, sabe? Tipo, eu fico muito feliz de ter acreditado numa parada que, assim, tipo... As pessoas não iam acreditar, eu acho que é meio que natural isso, né? Uhum. É aquela coisa de discurso no Oscar, né? Tipo, parece que, tipo, é meio clichê de discurso do Oscar falar que, tipo, a ideia é que ninguém acreditava e deu certo e não sei o quê e tal. Por quê? Porque a inovação é inacreditável, sabe? Tipo, ela não é crível. Uhum. Então, tipo, a gente fica lidando com esses seres inacreditáveis que existem, habitam na gente, né? Que são essas ideias malucas, e elas são inacreditáveis mesmo agora. Sim. Mas se trabalhar nelas, talvez elas não sejam, sabe? Isso eu acho que é legal de imaginar que, tipo, tanto eu quanto o Thiago, a gente conquista através desse tentar executar essas ideias malucas, lugares muito legais para gente, sabe? Tipo, que são pessoas que contemplam, abraçam, são soluções para dores de problemas que saem dessas desinibições, são alívios cômicos. Então, são várias soluções criativas que saem dessa desinibição que eu acho que você pode usar no seu dia a dia.
Total, cara. E da mesma uma coisa que eu queria enfatizar muito, que eu acho que é bem importante para você que tá escutando e tá nessa jornada de se desinibir criativamente, é que, pelo menos para mim, não sei se para você, Lucas, mas nunca teve um momento em que eu parei e pensei: "Ah, beleza, agora eu sou uma pessoa oficialmente com selo desinibido". Tipo, foi uma parada que eu percebi que no passado eu meio que já tava. Sabe? Eu acho que a cada degrauzinho da escada que eu subo, eu fico olhando para trás e fico: "Caraca, eu fiz aquilo ali no degrau anterior, que louco, sabe?" Eu lembro até hoje da sensação que eu tive um dia em que eu tava num jantar com um vinho, muito vinho nas ideias, e aí eu tava começando a fazer aula do podcast, e alguém: "Peraí, calma aí, você tem um podcast?" E eu, porque eu falei tão casualmente sobre ter um podcast, né?
Sim,
E aí, naquele momento, eu coloquei muita coisa em perspectiva. Eu fiquei: "Cara, eu tenho um podcast." Isso é uma parada muito louca, sabe? Se você para pra pensar, sabe? Tipo, pra uma pessoa
exato.
que foi se desinibir aos poucos, está tranquilo, sabe, para criar nesse tipo de mídia, que é uma mídia muito mais íntima, que é uma mídia que você talvez hoje esteja aí escutando enquanto você está lavando prato ou fazendo faxina ou alguma coisa, a gente está te acompanhando aqui pela casa, né? E isso foi um momento em que eu fiquei: "Caraca, que louco, né, cara?" E aí depois eu parei para pensar: e quais foram os estágios antes desse? E eu fui começando a mapear como eu já estava me desinibindo, sabe? É porque eu acho que a gente também está sempre
Exato.
pensando no próximo estágio de desinibição, né? Tipo, o que eu poderia fazer?
Exato, exato.
E
A
às
gente
vezes a gente
sempre
não
tá
se liga,
pensando nisso.
que é uma coisa que não é assim do zero para o um, do nada, né? É um processo que vai acontecendo aos poucos, e muitas vezes você faz umas coisas que você já meio que avançou várias casinhas e já teve muito progresso. Então tenta contar essas vitórias durante o seu período assim de exploração, de desinibição, né? Principalmente se você for uma pessoa mais tímida. Eu sei que tem pessoas ao seu redor que talvez se soltem mais fácil que você, mas tá tudo bem, sabe? Tem gente que, assim como eu, precisou colocar subdegraus entre um degrau e outro. E qual é esse subdegrau para você? Será que é você, sei lá,
Exato.
começar a botar foto antes de você colocar um vídeo seu, antes de você conseguir fazer uma sessão ao vivo? Tenta quebrar isso em partes. Isso é um processo que é muito individual. E, por favor, não subestima a
Exato.
sua individualidade nisso, porque da mesma forma que você talvez leve um pouco mais de tempo para soltar isso que tem dentro de você, também na hora que sair, cara, se bobear, é justamente por isso que tem um potencial tão grande. É porque você teve que reprimir aquilo tanto, sabe, que o que tá dentro de você, se bobear, tem um potencial absurdo, sabe? Então isso é uma coisa muito legal de manter em mente nesse
Exato.
processo.
É, não, eu gosto bastante dessa ideia, cara, e acho que assim, não existe o exercício mais importante a nível de desinibição que tentar pôr essa inibição para fora, né? Então, infelizmente, o processo é esse mesmo, ele é meio dolorido, mas acredito que exatamente isso que acontece. A gente está aqui para dizer: olha, rolou um resultado no meu caso e no caso do Thiago, sabe? Resultados muito bons. Então, sei lá, se vocês admiram a gente a algum nível, entendo que essa admiração é compartilhada, porque se vocês. O nosso processo é simplesmente ser desinibido, é se desinibir com o tempo, né? Isso não é a fórmula mágica, o único caminho, mas eu posso dizer que ele é bem importante, assim, tipo, no dia a dia. E faz parte do processo eu me desinibir todo dia um pouquinho mais, a nível de processo, do tipo, como é que eu faço para criar desafios que permitam eu me desbloquear criativamente. Porque no final das contas, cara, o bloqueio criativo é o que impede a gente de avançar como criativo a nível, tipo, de refinar ideias, né? Ter coragem de pegar uma coisa, tipo, que você, tipo, nunca daria valor, que é o caso da teia do marketing, falar, puta, isso tem valor. Tipo, assumir isso, tipo, ser apaixonado pelas suas coisas, pelas suas criações. Então, eu acredito bastante nisso e acho que é o exercício que eu daria para as pessoas a partir daqui de fazer é exatamente tentar, pelo menos minimamente, comunicar as coisas que são só suas, sabe?
Total.
E tentar criar formatos teus, tipo, a partir mixando com formatos que você se sente mais confortável. Então, sei lá, eu vi uma live, gostei muito de uma pessoa que fez, sei lá, uma live performática, que começou com música e não sei o quê. Mas como é que seria a sua live performática, né? Então, aquela pessoa já fez a live com a música e não sei o quê, mas como é que você faria? Você precisa fazer com música mesmo? Quais são as coisas que você gosta? Quais são os teus interesses? Você gosta de série? Ah, então você pode botar série na tua live, sabe? Você pode fazer essas coisas. Então vai tentando entender essas coisas tuas, que são só tuas, que são do seu dia a dia, a quais você é nerd, a qual você é viciado, sabe? Tipo, e tenta botar na tua criação, de alguma forma. É, isso já é um começo, assim, sabe? De começar a exercitar esse mixar do que você tem competência técnica, vamos dizer, criativa para fazer, e do que você tem inspiração interna, né? Tipo, seja intuição, ou vamos dizer assim, o que o teu coração te manda fazer, o que for, sabe? Tipo, botar esse teu sentimento de ser você dentro das coisas que você cria.
Se você passar por esse processo ou estiver sentindo que depois de escutar esse episódio assim você teve um progresso, conta pra gente, a gente sempre fica muito muito curioso de escutar. E também se você, claro, lembrar daquela pessoa, né, da sua vida que você tem muito carinho por, que você sabe que tem um potencial absurdo dentro dela, porque você conhece ela de perto, mas ela não tá mostrando isso pro mundo ainda, considere enviar esse episódio pra essa pessoa, porque eu acho que muitos dos conceitos que a gente apresentou aqui, até com exemplos bem pontuais, pode muito ajudar essa sua amiga ou esse seu amigo a começar a colocar mais, né, mais coisas para fora, mais coisas que podem mudar o mundo de uma forma positiva. E você pode me encontrar no Instagram como tira.do.papel. Meu nome é Thiago, eu sou o Thiago.
E o... Eu sou o Lucas. Thiago. Eu sou o Lucas, você pode comprar no arroba bota na rua. E se, enfim, tipo, e pra questões do coração, você pode encontrar no arroba Lucas Morel. Aqueles, né? Sim.
Com dois, manda com dois L's.
Com dois L's. Manda um correio elegante. Manda um correio elegante. Manda um correio elegante lá. E, enfim, seja criativo e use algo autêntico ao mandar seu correio elegante.
Hashtag alopre casualmente.